Às vezes eles chegam, encontram a criança brincando, e eu já recebi pais na secretaria reclamando exatamente isso. Que as crianças brincam muito, né? Aí eu vou explicar que na educação infantil a criança precisa brincar.
É.
E que é o brincar com intencionalidade. Não é intencionalidade a criança, porque existe o brincar direcionado e o brincar livre. Mas a gente, enquanto educador, a gente tem um objetivo quando você coloca o menino para brincar num parquinho. Você está observando a interação da criança, você está observando se ele está dividindo o brinquedo com o outro, né?
É.
Então, tem uma intencionalidade e os pais muitas vezes não compreendem isso.
É.
Né? E os estudos indicam exatamente isso, que nós estamos ficando cada vez mais, desde crianças, as crianças estão... hoje, principalmente com essa questão da tecnologia, a questão das redes sociais, a questão de toda criança bem pequena já com o celular na mão e ela não está se movimentando. No futuro,
também,
nós vamos ter muitos problemas, problemas motoros, inclusive.
Verdade.
Porque a criança fica... A gente está vendo crianças viciadas, né?
Postura, né?
Postura e criança que você é o tempo todo com mexendo a mão, o dedo, porque ela fica o tempo todo...
Isso gera ansiedade, gera uma série de coisas.
Isso, então é importante que a criança brinque em casa, brinque nas escolas, brinque nas EMEIs, que são as antigas creches. Então, o que a gente está trazendo não é que a gente vai trabalhar só brincadeira, não é isso. Mas a educação infantil, essa fase, até os 5 anos de idade, e na verdade, não só até os 5 anos de idade, não, porque a infância, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, vai até 12 anos, né? Mas a gente precisa potencializar, garantir que a criança tenha direito ao brincar, porque, inclusive, está na lei, né? Está a BNCC fala do direito de brincar, né? A LDB fala, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente fala do direito da criança, né, com relação à
ludicidade. E se aprende brincando, né?
Sim, a criança aprende brincando.
Eu, por exemplo, aprendi muita coisa quando era garoto, assistindo um programa de televisão com Daniel Azulay. Não sei se vocês assistiram isso, chegou a passar aqui. Daniel Azulay era um desenhista. Ele desenhava, ensinava a gente a desenhar e ficava contando história e dava sempre um conteúdo. Alguma coisa de aprendizado você tinha naquele programa de televisão. Programa de televisão, acho que passava na TV Cultura. Não sei se vocês chegaram a ver aqui Daniel Azulay. Mas ele foi muito conhecido, morreu. Não tem muito tempo que ele morreu. E foi muito conhecido realmente. Ele era um ótimo desenhista e sabia interagir bem com a criançada.
Isso, então, quando a gente fala da questão da brincadeira, por exemplo, ele vai aprender sim a escrever palavras, ele vai aprender sim a escrever o nome dele, a escrever frases, mas começa brincando. Primeiro a criança tem que explorar, tem que brincar. Você vai trabalhar a palavra bola seca, não? Brinca com a bola. Traz a bola para a sala, brinca com a criança, de que é feita a bola, o que é que eu posso fazer com a bola, né?
Mas qual a idade ideal seria para os pais comer, assim... Porque, como eu estou te falando, as cobranças que os pais têm com os filhos de responsabilidade na escola e tudo mais. Qual a idade ideal, realmente, que as crianças deveriam parar para aprender um pouco mais? Brincar também, mas aprender mais.
Olha, a educação infantil, ela inicia o processo, a introdução no processo de letramento, né? A criança lê. A criança, um bebê, por exemplo, vamos lá, 2 anos, 3 anos. A criança, ela não lê a palavra em si, mas ela lê a imagem. O professor conta a história para a criança e ela reconta, né? Ela olha a imagem, a leitura de imagem. E aí inicia o processo de letramento da educação infantil e aí começa, aí depois vem o primeiro ano e até o ciclo da alfabetização, até o segundo ano, a criança precisa estar alfabetizada, né?
Até quantos anos?
Até o segundo ano.
Seria quantos anos a criança? 6 anos, 7 anos?
Digamos, 6 anos, primeiro ano, 7 anos. 7 anos a criança precisa estar alfabetizada, né? Então, inicia-se na educação infantil essa introdução do processo de letramento e precisa ser consolidada até o segundo ano. O que que a gente está vendo? Muitas crianças no quinto ano, quinto ano sem alfabetização, né? E a gente vê agora mesmo a Bahia com essa questão ali, a nível de Brasil, compromisso pela criança alfabetizada, exatamente porque a gente está vendo nos municípios as crianças que não estão com alfabetização ainda na idade, não acontece a alfabetização na idade certa.
Agora, um desafio hoje para os professores ter a atenção das crianças, né? Até por conta do celular, como você colocou aí, porque a gente tem visto cada vez mais crianças cada vez mais novas usando o aparelho celular. 2, 3 anos já tem um tablet, um celular.
Isso, concorrer, né?
E como é que o professor chama a atenção dessas crianças numa sala de aula, por exemplo?
Olha, eu costumo falar na questão do encantamento. Eu preciso encantar. Primeiro, eu preciso ser encantada pelo meu trabalho, né? Eu preciso sair de casa feliz. E aí eu sei de todos os desafios que os educadores enfrentam. Eu sou educadora, eu conheço muito meio a realidade. A gente precisa encantar as crianças, primeiro. A criança, se ela não tiver um vínculo com o adulto, se ela não tiver esse encantamento, se não tiver uma, digamos assim, se ela não compreender a função do que ela está fazendo ali, ela vai travar. Se ela não tiver um vínculo, se ela não compreender a importância, se ela não tiver prazer naquilo, ela se fecha, né? Ela vai se fechar e aí o professor não consegue. Então, competir realmente com a tecnologia, com a rede social, com, né, com esse aparelhinho aqui, realmente existe uma competição. Por isso que a gente, como professor, a gente precisa oferecer algo que ela não tem, né? Que exatamente a brincadeira, o movimento, né? Veja, nós adultos, o que que a gente está com problema emocional, depressão? Uma das primeiras coisas que o médico faz é: vai fazer exercício, porque quando tu começa a se movimentar, o que que acontece? Vem os hormônios, né? E aí você, o hormônio da felicidade. Então, imagine a criança, quando ela começa a se movimentar, a gente sabe como a criança é feliz quando ela está pulando, brincando com o coleguinha. Quando você traz isso, você ganha. Porque o celular na mão, é evidente que aqui tem que estar tudo prontinho. Mas a criança está só com... Está o quê? Vendo, né? Mas quando ela começa a se movimentar, isso traz um prazer muito grande para ela. E isso, ela chega nesse movimento mesmo, desse movimento de fazer o que gosta, que dá felicidade, e ela entra no clima, né?
No caso, o cantinho criativo que cita na Escola Brincantes é uma das ferramentas para trazer a criança para esse mundo?
Exatamente. O que a gente está trazendo dentro dessa questão do projeto? Os cantinhos brincantes, né? Que é a ideia mesmo de estar fazendo cantinhos nas escolas. E agora a gente também está entregando outros brinquedos, né? Não vou fugir da sua pergunta. O cantinho brincante, ele é muito importante, né? A gente precisa estar ofertando isso para ele. Que é aqueles cantinhos mesmo que a gente brincava quando a gente era criança, né? Cantinhos com casas, com casinhas, panelas, com carro, e aí carrinhos e muitas outras coisas. E aí entra também a questão da gente trabalhar. Hoje existe um contexto diferente. Antigamente era menina brincando com boneca, né? Assim, porque a menina realmente fazia o quê? Ficava em casa, né? A mulher, hoje não. Hoje a gente vê a mulher dirigindo. Então a gente traz vários conceitos dentro dessa questão mesmo do trabalhar o brincar. Né, a questão mesmo científica das pesquisas. E aí a gente traz a criança para esse momento da... Muitas vezes a acolhida, por exemplo, que é uma etapa da rotina, que as pessoas costumam fazer no pátio, né, muitas vezes no pátio, canto o hino nacional. E aí, não estou dizendo que não é para ser feito. Mas muitas vezes você pode fazer essa acolhida no momento que a criança está chegando, você oferece esses cantinhos brincantes. Ela vai chegando, ela vai escolhendo os cantinhos que ela quer ficar. E aí ela está aprendendo, dividir o colega com o outro, né? Ela vem de uma família que ela é sozinha, por exemplo. E aí ela vai dividir os brinquedos, né? Então, tem os cantinhos brincantes. E aí tem toda uma questão também do trabalhar a atividade externa. A gente vê muito, a gente fica muito, as crianças muito dentro de casa. Não é regra geral, a gente sabe que tem crianças que é ofertado esse ambiente externo de brincadeira, local de brincadeira, mas a grande maioria das crianças ficam trancadas em casa.
É isso que eu me pergunto, porque assim, antigamente a gente brincava na rua, então a gente tinha vários amigos. Você teve vários amigos na infância, você também deve ter tido. Sim. Eu também tive. Mas hoje em dia as crianças não têm nem amigo.
Isso.
Né? Aquele coleguinha no colégio, mas passou, que saiu da sala de aula, saiu do colégio, acabou, esqueceu, não existe, isso. Parece que não tem... Isso. Não está esquisito esse negócio?
Isso, muito. A gente está precisando resgatar. Olha, eu costumo falar assim que nós estudamos, né? Batalhamos para conseguir transportes cada vez mais velozes, né? A gente galgou voos assim altos, né? E a gente conseguiu, só que a gente está precisando voltar um pouquinho, resgatar um pouco. A gente está precisando andar a pé, né? É. E aí a criança...
A gente já tem motivo já, com o preço do combustível e com a possível falta... A gente vai voltar a andar a pé.
Isso, e a questão da saúde. Então, a criança precisa ter esse acesso a um ambiente externo. Olha, veja só. As escolas nós temos, não só... Em todas as redes de Juazeiro, a nível de Brasil, de Estado, a gente tem escolas, às vezes, que não tem esse espaço externo para que a criança tenha essa atividade. E, às vezes, a criança vai para o pátio uma vez na semana. Não, na educação infantil, ela precisa ir, tem que ter atividade externa todos os dias.
Esse modelo também exige um pouco do professor, né? Tem que exigir uma nova forma de fazer, porque o professor hoje está acostumado a entrar numa sala de aula, aplicar uma atividade que às vezes é feita em casa e muitos pais até reclamam, né? Ah, mas essa atividade não foi para o meu filho, eu tenho que fazer junto, ou eu tenho que fazer para que ele entenda. Como é que vocês vão trabalhar também com o professor nesse novo formato que vocês estão trazendo aí, essa escola brincante para os alunos de Juazeiro?
Aí eu acrescento a pergunta dela, se tudo evoluiu, a educação evoluiu junto ou não?
Ainda, a gente ainda precisa percorrer, você está falando nível geral, né?
Nível nossa, geral,
município. A gente ainda tem muito o que avançar, mas a gente já melhorou bastante. Mas é evidente que a gente, esse processo reflexivo que a gente precisa ter enquanto educador, de onde nós estamos e para onde nós queremos ir, ele precisa ser feito, né? E a gente sabe de todos os dilemas que os profissionais enfrentam, né? Às vezes até questão salarial, a nível de Brasil, todo, no geral. Mas a gente precisa encontrar esse equilíbrio de estar fazendo o nosso trabalho bem feito, até porque nós precisamos, antes da gente ter o reconhecimento da sociedade, a gente precisa ter esse auto-reconhecimento de que a gente está fazendo o que é certo. E aí a gente trabalha esse projeto, a brincadeira ela já existe, ela não é nova, né, nas escolas, nas EMEIs, mas a gente trabalhar com a questão da formação continuada. A gente tem uma política de formação continuada, estamos começando agora a partir do, eu estou falando aqui, educação infantil, dia 13 desse mês, agora no início de abril a gente já inicia esse processo de formação e a gente já iniciou ontem mesmo, a gente teve uma live. Vamos ter um seminário agora na próxima semana do LEI, que é Leitura Escrita na Educação Infantil. E a gente vai ter essa política de formação. A gente tem essa política de formação continuada. Ela precisa existir, né? Precisa que o professor estude, tenha esse momento com seus pares. E aí, trazendo essa questão mesmo da brincadeira, só pra, com relação mesmo ao projeto, a gente está entregando já as nossas escolas e EMEIs, várias já receberam. São os playgrounds, que são aqueles brinquedos naquele material diferente, porque a gente sempre viu nas escolas aquele material de ferro, e a gente via nas escolas privadas aquele material, não sei se vocês sabem, mas aquele material que parece que ele é plástico, só que é um plástico grosso, só que ele é um plástico resistente, um material muito resistente. E aí a gente está comprando, a gente comprou para as nossas unidades de educação infantil e a gente está com material que hoje o pai da criança de um e-mail da educação do município de Juazeiro, para ele proporcionar esse tipo de brincadeira para os seus filhos, ele não precisa ir num shopping, né, num local que tenha, ou um outro local, na própria e-mail, na própria escola de educação infantil já tem. E a gente inclusive tem depoimento de gestores que as crianças não querem ir embora. Eu tenho fotos aqui para mostrar para vocês. Aqui, a gente tem algumas aqui, e-mails aqui no Piranga. E aí as crianças querem ficar, não querem ir embora. E às vezes até os pais também, porque veem os filhos felizes, né? Então, isso é realidade. A gente não está trazendo aqui contação de história.
Então, essa mudança ela já está acontecendo. Já é uma realidade em Juazeiro.
Já é uma realidade. A gente já está entregando e a gente vai entregar ainda muito mais brinquedos para os nossos espaços. Eu não sei se vocês já viram, mas a gente tem realmente material bom. E a gente vai, além dos materiais que a gente está entregando de playground, a gente vai investir também nesses cantinhos brincantes mesmo, né? E comprar a casa, a casinha, o carrinho, a boneca, né? E muitos outros brinquedos.
E como é que os professores estão reagindo a essas novidades?
Veja, o professor, primeiro ele começa a ver as condições de trabalho melhorando, né? Quando ele olha para a escola que ele trabalha e ele está vendo com uma outra estrutura. E aí ele vê a felicidade da família, ele vê a felicidade das crianças e ele também se sente bem, né? Porque ele está vendo melhorar a estrutura das escolas deles, né? E aí é um desafio ainda, a gente não pode dizer que tem tudo, mas a gente está nesse caminho. O ano passado a gente passou a secretária, ela sempre muito cuidadosa, educadora como ela é, né? E ela sempre estava falando, vamos lá, Miranelli, vamos comprar brinquedos, essas crianças precisam brincar, porque a gente precisa oferecer para essas crianças o que elas não têm em casa, né? E aí a gente começou esse processo ano passado de escolha desses brinquedos e a gente está entregando às escolas e às nossas EMEIs, que é a Escola de Educação Infantil, esse ano. A gente já começou o ano entregando.
Maravilha. A gente quer agradecer, se tem mais alguma pergunta aí, Lidiane? A gente quer agradecer a Miranelli Amorim, ela que é superintendente de políticas para a infância, né? Viu bater esse papo com a gente aqui, falar desse projeto interessante, que é o projeto Brincantes, onde se propõe aí a colocar a brincadeira no centro do processo de aprendizagem, valorizando a criatividade, imaginação e, claro, o protagonismo das crianças. Muito obrigado pela sua presença aqui e sucesso cada vez mais aí com esse projeto.
Obrigada. A gente é que agradece pelo espaço e a gente realmente, eu costumo dizer que o funcionário público, ele precisa dar resultado. E aí eu estou falando funcionário público, a gestão pública precisa dar resultado, né? Nós somos servidores públicos, existe uma gestão que precisa dar resultado para a sociedade. Porque quando eu dou resultado, o reconhecimento vem, eu me sinto bem porque meu trabalho está sendo bem feito. Então, a gente, o prefeito, ele sempre está nos incentivando realmente a ser produtivo, né? A secretária também, cobrando, incentivando. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa dar resultado para a sociedade e é isso que a gente está aqui para fazer. Nós temos essa função de dar resultado para a sociedade e é isso que a gente quer. E a gente precisa fazer muito mais, a gente tem essa compreensão. É. Mas a gente agradece esse espaço e a gente está à disposição também.
Obrigado. Tá bom? São 7h56, vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade. Os hits mais quentes
já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Quentes!
Diz que recaída bateu carência liga.
Quentes!
É que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia!
Quente!
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
E de hoje. Tocam aqui. Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Mês Internacional da Mulher. Em cada casa, em cada rua, em cada espaço. Queremos viver, não sobreviver.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
A Bahia é feita de territórios fortes, vocações únicas e gente que empreende. Toda essa força se encontra em um só lugar. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras. Um espaço para os municípios baianos apresentarem suas potencialidades, impulsionarem o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, 25 a 28 de março, Centro de Convenções de Salvador. Apoio UPB, realização Sebrae.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou o assunto da tarde.
Para! Chega mais que tem oferta de emprego fresquinha no balcão. Trabalho do governo do Brasil. 256 mil novos empregos formais criados na Bahia. Tem imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil reais por mês. E não acabou não, viu? Tem lançamento exclusivo em Salvador. Vai ter metrô até o Campo Grande e VLT chegando com tudo. É entrega quente pra Bahia seguir em frente. Governo do Brasil, de junto do povo baiano, do lado do povo brasileiro.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Conexão Cidade.
São 8 horas 2 minutos, agora 8 e 2. Este é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM. Como é que tá a situação do trânsito, Caleb Alencar?
Sextou! Nesse exato instante, trânsito complicado para quem vem aí de Petrolina para Juazeiro, como sempre. Ali na rotatória do Viaduto dos Barranqueiros, a rotatória é livre, mas aí já na subida da ponte, no sentido aqui para Juazeiro, trânsito congestionado nesse momento. E a gente vê o seguinte, a continuação da Raul Alves após aí, da Avenida Raul Alves após a Rua do Paraíso, o trânsito moderado para quase leve, né?
Porém, o trecho da Raul Alves está intenso
na chegada.
Velocidade média, não. Depois, muito próximo ali ao velório do SAF.
Ah, ali no SAF, né?
É.
Pronto. E já a Avenida Santos Dumont, trânsito moderado nesse exato instante. Também registro de trânsito moderado ali também na Avenida Adolfo Viana, certo? E já também registro ali de trânsito parado na José Pititinga nesse exato instante. Sexta-feira, né?
Praticamente agora a Raul Alves apresenta, viu, o Caleb, antes de passar pelo pontilhão ali que dá acesso ao terminal de ônibus, já tá complicado ali, viu? O trânsito tá intenso, exato, com velocidade média de 8 km por hora, e se tiver algum motorista de aplicativo, puder passar alguma informação, porque esse congestionamento, ele apresenta ali próximo à Coelba. Passou a Coelba, pronto, libera. Então tem alguma coisa aí. E aí só os motoristas de aplicativo para poder passar essa informação para a gente, ou quem estiver ouvindo, né, que não é motorista de aplicativo, mas está aí circulando, está acompanhando a nossa programação. O nosso WhatsApp é o 74-3611-5533.
E principalmente ali naquele sentido daquela nova rotatória que criaram ali, aquele desvio, melhor dizendo, que criaram, que dá o acesso aqui, o sentido bairro Piranga, né, que vem ali do centro.
Eu vou aproveitar e mandar um alô aqui, o pessoal tá ouvindo a gente. Seu Joair, tá ouvindo a gente, pai? Obrigada pela audiência.
Seu Joair.
E o Leonardo, o motor de aplicativo, também tá aí ouvindo a gente. É isso, Lani Aline e Donieira estão aí seguindo pra Petrolina.
O Leonardo, que não é o cara da sexta-feira, o cantor? É o cantor, o Leonardo?
É o outro.
É o outro Leonardo? Olha o Leonardo aí, ó.
Vou deixar o rabo de cachaça, meu amor!
Hoje é sexta, ei, Leonardo!
Eita, segundo na brava, tô virado de ressaca. Domingão foi só marvada, hoje o trampo é só caiu. Oh, oh, oh. Terça-feira, quarta, quinta, sede aumenta mais ainda. Mil mensagens lá no grupo, só dá esse assunto sexto. Como tô bebendo a semana inteira, vou botar pra ferver, deixa o povo comer. Sexto é dia de maldade, sexta-feira. Que eu tô como tô bebendo a semana inteira, vou botar pra ferver.
8h05, sexta-feira, sextou. Um abraço aí pro motorista de aplicativo Leonardo, que tá ouvindo, gente?
É sim, ele disse que é o outro, não é o outro. Músico, não.
Não sei. Um abraço, Leonardo. Obrigado aí pela sintonia. Seu Joaí, dona
Ieda.
Dona Ieda, tá aí na sintonia. 8h06.
O Ronieri manda alô pra Roninho, motorista de aplicativo.
Alô, Roninho.
E o Márcio Santos, atravessa São Miguel. A situação que ele... Deixa eu ver se tem áudio aqui, esse vídeo dele. Não, mas é esgoto na travessa São Miguel. Vou mostrar aqui a situação. Lodo total, viu, Enio? A situação do esgoto ali tá terrível. Na Travessa São Miguel.
Que bairro, a Travessa São Miguel?
Agora aí você me apertou sem me abraçar.
Tem que saber o bairro, hein?
Manda aí o bairro aí, Márcio.
São Miguel.
Ah, mandou aqui embaixo. Bairro Santo Antônio.
Bairro Santo Antônio, atenção,
Travessa,
hein?
São Miguel.
Travessa São Miguel.
Esgoto.
Secretaria de Obras. SAAI aí? É SAAI que...
Isso.
É SAAI, né?
É esgoto SAAI.
Alô, SAAI.
O Rogério...
Travessa?
São Miguel.
São Miguel, no Santo Antônio, esgoto a céu aberto, hein? Tá vazando lá. É feio isso, hein, numa cidade.
E ainda achei que tá o lodo verde. Não é novo, né?
Fedorento. Faz mal pra saúde, enfim. São 8 horas e 7 minutos.
E sem contar as muriçocas, né? É, a rotatória do açaí tranquilo, segundo o Roniério, motorista de aplicativo. Tem mais uma participação aqui do Manuel Eurípides.
Bom dia. Rádio Nova Cidade, bom dia a toda a equipe aí que faz a programação. Eu passei há pouco tempo lá e tinha logo ali próximo à igreja, depois da igreja um pouco ali, tinha um guindaste ali naquelas proximidades. E o trânsito estava passando praticamente por uma mão só. Provavelmente deve ser esse o motivo do engarrafamento aí, ou do congestionamento aí nessas proximidades aí.
Aí, tá vendo? Obrigado, hein? Como é o nome dele?
O Eurípides.
Eurípides, obrigado aí. Passando aí um panorama da rua Raul, Avenida Raul Alves.
E ele falando em trânsito, até também, Enio, destacando aqui essa parte aí da travessia urbana, logo do trecho 101, né? A colocação aí já das vigas, né? Ali nesse trecho.
Tá andando, hein?
O negócio tá andando. E o seguinte, e a gente vai ver confusão, Enio, quando for necessário fechar essas vias
eu
de acesso.
Isso ontem.
Essas vias de acesso da Santos Dumont para Raul Alves, da Raul Alves para Santos Dumont. Porque isso aqui não pode ficar aberto na hora de colocar essas vigas.
Eu não sei se eles vão fazer uma rota, porque a gente não sabe. Eles falam, mas não dão detalhes sobre essa obra. A gente pensou, inclusive, que eles iriam fazer uma rotatória antes, né? De começar a fechar essas. Mas aí a gente tem que saber com o pessoal do DENIT e o pessoal do trânsito para saber se tem alguma programação para isso já. Porque não vai demorar muito.
Não.
Como já aconteceu aqui no pontilhão da ABB, né? Que já foi fechado. E agora tem esse pontilhão ali do centro da cidade. Porque ele fechou ali, meu irmão. Aí o cara vai sair do centro, fazer fazer um retorno aqui no Piranga.
Meu amigo. E sem contar, se você for parar para analisar, nessas duas alças de acesso, existem realmente o espaço para a instalação das vigas, tanto no acesso da Raul Alves para Santos Dumont, quanto no acesso inverso da Santos Dumont para Raul Alves. Se você tiver, quem puder acessar YouTube e ver realmente ali a câmera da prefeitura, pode observar. Então, meu amigo, vamos se preparar aí, que pior que tá, pode ficar.
Pensando que beijo de jegue é arroz doce, não, viu? 8 e 9.
Bora para mais informações. A Câmara de Vereadores de Juazeiro aprovou por unanimidade um projeto de lei que proíbe a nomeação para cargos públicos de pessoas condenadas com base na Lei Maria da Penha e por feminicídio. A proposta é de autoria do vereador Alan Jones e de Ailton Batista. Ele foi aprovado essa semana e surge como resposta ao aumento dos casos de violência contra a mulher e também como marco no mês de março, em alusão aí ao Dia Internacional da Mulher. O texto ele segue para a sanção do prefeito, né, e reforça ações de combate à violência e gênero no município. Segundo os dados nacionais, o Brasil registrou 6.904 casos de feminicídio consumados e tentados em 2025. Uma média de quase 6 mulheres são vítimas por dia, evidenciando a gravidade do problema. E na próxima semana a gente já tem agendado com o vereador Alan Jones, está esperando a sanção do prefeito. Ele vai vir aqui esclarecer, falar sobre a nova lei. E também vamos ter uma entrevista com a delegada da mulher para falar sobre a questão aí dessa violência que infelizmente continua em todo o país.
Isso aí. São 8 horas e 11 minutos agora. Olha, o Ministério de Minas e Energia solicitou à ANEEL o adiamento dos reajustes nas tarifas de energia previstos para março de 2026. A medida proposta enquanto o governo federal conduz análise e tratativas institucionais para encontrar alternativas que reduzam o impacto das contas de luz sobre os consumidores. Segundo o ofício enviado pelo secretário nacional de Energia Elétrica, João Daniel Cascalho, o objetivo é mitigar os efeitos dos reajustes sem comprometer o equilíbrio regulatório. O documento sugere que o adiamento permita concluir estudos e até viabilizar medidas que possam levar a reajustes próximos de zero em alguns casos, dependendo das diretrizes em análise. A ANEEL encaminhou o pedido para avaliação interna, sem confirmar se irá acatá-lo. O tema é sensível, já que baixo concentra aí revisões tarifárias importantes e o adiamento pode afetar a previsibilidade do setor. A iniciativa ocorre em meio à expectativa de aumento médio de 8% nas contas de luz em 2026, o percentual acima da inflação projetada de 4,1%. Aí você vê que em época de eleição, né, aí o governo dá um jeito aí de, segura por favor o aumento do reajuste aí na tarifa de energia, pelo amor de Deus, para não complicar mais.
Tá, né? Bom.
Né?
Tem que ter uma coisa boa nessa história, né?
Bom aonde? Porque esse aumento vai vir depois, bebê.
Mas não é hoje.
Fica aí.
Bora para a nossa próxima entrevista. A gente fala agora sobre o ECA Digital, que entrou em vigor essa semana. A lei número 15.211/2025, conhecida como Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O Ministério Público de Pernambuco está alertando para os riscos cada vez mais presentes no mundo digital. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco, Aline Arrochelas.
Doutora Aline, bom dia, seja bem-vinda ao nosso Conexão Cidade. Para a gente começar, o que muda na prática com a entrada em vigor da ECA Digital?
Bom dia, ouvintes. O ECA Digital, né, esse apelido que a gente deu à Lei 15.211, que foi aprovada em setembro do ano passado, ele vai trazer uma série de medidas que buscam fortalecer a proteção integral que a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente já traziam para crianças e adolescentes no mundo real, né? E ela traz, ela puxa para o mundo digital uma série desses mecanismos de proteção e ela impõe às plataformas, às empresas que lucram com a presença de crianças e adolescentes em meio digital, dá a essas plataformas a responsabilidade compartilhada na mitigação dos riscos para esse público, né? A gente sabe que quando a criança ou adolescente está vivendo no meio digital, são as redes sociais, os aplicativos, as plataformas de jogos, por exemplo, estão expostos a vários riscos. Risco de acessar conteúdo inadequado, risco de até exploração sexual, risco de adultização. As empresas faziam, pelo menos, manipulação algorítmica, ou seja, colhia dados de preferências dessas crianças, de comportamentos, para fins de direcionar isso para o mercado, nessas empresas que disponibilizam jogos, plataformas, redes sociais, elas lucram com o uso, né? A gente pensa assim, o jogo é gratuito, vou lá, entro no site e jogo e não preciso pagar. Não, os seus dados estão servindo a uma alimentação de mercado. E os jogos eram feitos realmente para viciar, né? Digamos assim, para que fossem cada vez mais usados, cada vez mais horas de uso nessas plataformas. E o ECA Digital, ela traz para essas empresas uma série de responsabilidades, né? Por exemplo, a responsabilidade de tirar imediatamente qualquer conteúdo que seja nocivo à criança e ao adolescente. Então, conteúdos violentos, de incitação ao ódio, conteúdos de exploração sexual. A lei traz também mecanismos de prevenção ao uso excessivo e compulsivo dos meios digitais. combate práticas manipulativas, né, o que a gente chama de dark patterns, que são a coisa toda dos algoritmos, né, da arquitetura digital, que acaba interferindo na autonomia, e a gente sabe que tem um rebatimento no próprio desenvolvimento da criança. Então, o ECA digital vai trazer para a ponta, né, uma série de mudanças que já se iniciaram essa semana. Ele entrou em vigor no último dia 17, na terça-feira. Ontem foram editados dois decretos que regulamentam uma série de mecanismos previstos na lei. São os decretos 12.880 e 12.881. E a partir de agora a gente vai ver aí como é que vão se desenrolar esses efeitos.
Ô, doutora Aline, é só uma questão. Como é que essas empresas vão administrar, sendo que muitas crianças que estão na internet utilizam perfis falsos, perfis fakes, e a senhora sabe que esses jogos, essas empresas grandes que ganham dinheiro com essa audiência que eles conquistam com as crianças, né, com essa interação, por conta de publicidade depois, pagam para influenciadores na internet darem dicas de como burlar, por exemplo, VPN. A garotada de hoje em dia sabe o que é VPN. Pode acessar o conteúdo de um outro país. Como é que controla isso?
O ECA Digital, ele vai transferir para a Agência Nacional de Proteção de Dados esse dever de fiscalização e até de aplicação das penalidades às empresas que não cumprirem as suas regras, né? Um desses mecanismos que a lei prevê, você falou aí da questão da idade. As empresas vão precisar ter mecanismos de aferição de idade real. Não vai bastar mais a criança ir lá e clicar naquele quadradinho. Tenho mais de 18 anos. Então, qualquer conteúdo que aquela plataforma coloque no ar e que possa ser danoso à criança ou adolescente, por exemplo, de violência ou um conteúdo sexual inadequado, aquela empresa fica com a obrigação de conferir a idade daquele usuário que está acessando. A autodeclaração não vai mais bastar. Um outro mecanismo é a vinculação, a obrigação de vinculação da conta. Então, o adolescente com menos de 16 anos, ele não vai poder mais ter perfis em redes sociais sozinho. A conta dele necessariamente vai ter que estar registrada de forma vinculada à conta de um adulto. E esse adulto fica responsável por tudo que é postado, né? Por toda a atuação daquela conta da criança ou do adolescente. Quanto aos influencers, né? E a gente, aí que eu vou puxar um pouquinho em duas partes. Os influencers mirins, que é algo que a gente estava vendo muito, e lá na discussão do ECA Digital em setembro do ano passado, surgiu com muita força por conta daquele vídeo do Felca. O decreto que saiu ontem, ele determina, por exemplo, que as empresas têm a obrigação de conferir se aquele influenciador mirim tem autorização judicial para fazer esses vídeos. Essa é uma outra medida de proteção. E os influenciadores adultos, né, você falou aí, que estão ensinando a burlar, ensinando a usar o VPN, eu acho que isso pode ser denunciado na própria plataforma como conteúdo nocivo, né, e o conteúdo deve ser imediatamente retirado. E caso a empresa, a plataforma, não cumpra essa obrigação de retirar, ela pode sofrer uma série de penalidades, que vão desde uma advertência, que a Agência Nacional de Proteção de Dados vai dar, até mesmo a proibição de atuação no Brasil por ordem judicial. Então, a gente vai vendo, ao longo do tempo, a lei é novíssima, né? A gente, agora que está começando a entendê-la e ver como é que ela está funcionando na prática, a lei ela vai impor uma série de obrigações, buscando diminuir esses riscos, pelo menos.
Doutora Aline, a gente falou muito aí sobre a questão da imprensa, né? A empresa que é responsável, mas com relação ao pai, essa lei também, pelo que foi entendido, ela reforça a responsabilidade dos pais. Como deve ser feito esse acompanhamento no dia a dia, para que os pais também tenham aí o seu papel para contribuir com a ECA
digital. Fiscalizar, né?
É, e a fiscalização, esse acompanhamento pela família é essencial para a proteção. E, na verdade, essa obrigação de fiscalização, né, dos pais, dos responsáveis, ela não veio com o ECA digital, tá? Ela já era prevista na Constituição e já era prevista no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Os pais, eles são responsáveis pela educação e são responsáveis também pelos atos, a supervisão dos atos dos seus filhos, seja no meio real, seja no meio digital. É, o ECA digital, ele traz como um direito da criança o direito de ter seu uso digital supervisionado por seus pais ou responsáveis. Então, ela coloca, por exemplo, para os pais a obrigação de usar as ferramentas de controle parental que as empresas devem colocar à disposição. Né? E essas ferramentas de controle, elas permitem que as famílias, por exemplo, limitem tempo de uso de tela, limitem quais sites permitem ou não permitem que a criança acesse, que jogos. Então, o ECA digital vai garantir que a empresa forneça à família mais formas de exercer essa obrigação de fiscalização sistemática.
E quando o pai percebe que o filho está em ambiente de risco digital, qual é o caminho? O que é que ele deve fazer para garantir aí a segurança do menor?
Primeiro, a gente orienta que a família mantenha um canal de diálogo. Né? Esse menino, essa menina, precisa ter adultos em quem ele tenha confiança para conversar. A gente sabe que a mera proibição de usar tela, ela não vai gerar, nesse mundo conectado que a gente vive, ela não vai gerar efeitos práticos muito positivos. Né? É melhor conversar e explicar e para manter até o vínculo de confiança, para que a criança, caso perceba que tem alguma coisa errada, possa acionar imediatamente esse adulto para tomar as medidas necessárias. Então, algum conteúdo inadequado, denuncia imediatamente. A própria plataforma tem formas de denunciar dentro da plataforma. O Instagram, por exemplo, se você clicar ali naqueles três pontinhos no lado direito, vai ter lá uma opção de você denunciar aquele conteúdo. É, você pode também acionar, dependendo da gravidade do caso, acionar a polícia, acionar o Conselho Tutelar, acionar o Ministério Público, para que aquele conteúdo seja retirado do ar e para que sejam responsabilizados, né, dependendo do ato que for praticado, responsabilizados da maneira correta, os responsáveis por aquela postagem. E agora, como a Agência Nacional, ela passa a ser responsável pela fiscalização dessas empresas, também será possível fazer uma queixa, fazer uma denúncia diretamente à agência.
Doutora Aline, o Ministério Público de Pernambuco lançou uma cartilha, né, sobre o tema. O que as famílias vão encontrar nesse material?
Nossa cartilha está disponível no site do Ministério Público de Pernambuco, gratuita, é possível baixá-la, compartilhar com a família, compartilhar no grupo da escola, no grupo de amigos, de vizinhos. Essa é uma cartilha que foi escrita de uma forma muito simples, né, uma linguagem simples, mas com alertando para os principais riscos do uso, da permanência, né, em ambiente digital por crianças e adolescentes, que riscos que essas crianças estão expostas, porque a gente também precisa de educação e precisa de letramento, e muitas vezes o pai, o responsável, um avô, o tio, o professor, não conhece certos termos que são usados, então a cartilha traz isso também nessa dimensão de educação, e ela traz uma série de dicas que a família pode se valer para melhor proteger sua criança ou seu adolescente em meio digital. Então, são dicas de limitação, de tempo, de uso, são dicas sobre a prática de atividades também que envolvam outros meios. Né? A gente tem visto, e é um fenômeno muito triste, são crianças e adolescentes cuja única forma de se divertir é a tela.
É verdade. Né?
Então a gente também encoraja que as famílias busquem outras formas, busquem atividades ao ar livre, busquem a conversa. Né? Não tem nada melhor do que aquela mesa em família, todo mundo comendo e conversando, contando do seu dia. Esses são fatores que protegem. Educar, conversar e não simplesmente proibir. Então, a cartilha, ela traz várias dicas nesse sentido e, no final, ela traz informações práticas sobre como e a quem denunciar.
E é interessante essa pauta, doutora Aline, porque a gente vive num mundo agora com a inteligência artificial, o que dificulta, às vezes, um pouco a pessoa diferenciar quem é que está lá do outro lado. Tem adultos que acabam se aproveitando e, através da IA, fazendo-se passar por jovens, por adolescentes e até crianças, o que dificulta também aí o encontro desse suspeito. Como é que a gente tem que trabalhar esse ponto?
Infelizmente, isso é bem comum, né? A gente tem visto, tem chegado vários casos de crianças e adolescentes que acabam até mesmo sendo aliciados por pessoas que entram nos jogos, nas plataformas, nas redes sociais e passam a elogiar muito a criança ou finge ser outra criança para virar amigo e mais para frente passa a extorquir ou passa a ameaçar, a exigir fotos. Então, o que a gente pode fazer é sempre supervisionar, né? Esse uso do meio digital por criança e adolescente não pode ser feito totalmente à vontade. Os pais e os responsáveis precisam saber, precisam supervisionar, ler as mensagens, acessar e conversa com o filho, tá? Conversa para dizer, olha, eu vou precisar acessar seu celular de vez em quando, porque eu preciso saber o que está acontecendo. E o mais importante é aquilo que eu falei, é manter o canal de diálogo aberto e ensinar a seu filho, sua filha, que em caso de qualquer contato suspeito, se achar alguma coisa que não está batendo muito bem, chama imediatamente o adulto de confiança. Se a criança tiver medo de contar isso, porque ela pode acabar se sentindo culpada, né? E se a criança tiver medo de acionar o adulto, essa violência ela pode ir escalando, né? E vai ser depois muito mais difícil a gente amenizar esse dano ou esses riscos.
A gente espera que realmente que a lei dê certo, né? E que não seja uma dessas leis que a gente tem no país que ficam esquecidas depois. Mas eu acho que a principal ideia, viu, doutora, é educar os pais primeiro. Porque muitos pais hoje em dia têm receio de pegar o celular do filho, porque, eu vou estar invadindo a privacidade do meu filho. Que não sei o quê.
Eu não tenho nenhuma.
Assim. Não, existem muitos pais que pensam assim.
Os pais têm o dever,
mas
têm
obrigação,
o dever,
né?
De fiscalizar.
Exatamente isso, doutora. Eu quero agradecer, viu, a sua participação aqui, a doutora Aline, ela é coordenadora, promotora de justiça do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco. Muito obrigado pela sua participação. Algo mais que a senhora queira acrescentar, doutora?
Eu que agradeço o espaço, a oportunidade da gente falar de um assunto tão importante, tão presente, né, na vida das famílias, na vida das nossas crianças. E eu também desejo que essa lei dê certo. Eu acho que ela já está dando, ela já está obrigando as empresas a reverem seus modelos de negócio, a reverem seus produtos. E eu acho que a gente tem sim muito a ganhar a médio e longo prazo com a regulamentação desse uso, né, das redes, do meio digital por crianças e adolescentes, porque a gente não tem mais como voltar atrás, né? Eles vão usar, assim como nós usamos, e eles precisam estar melhor protegidos para isso.
Tá certo, doutora, muito obrigado. São 8 horas e 30 minutos agora. Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento das mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo Samba Caetá Pés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. coração. Use agora mesmo o Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Caleb Alencar, como é que está a situação do trânsito, Caleb?
Vamos lá então, Enio, bom dia novamente para você que chega agora no nosso Conexão Cidade. Trânsito lento aí na Ponte Presidente Dutra, sentido Petrolina, aqui para Juazeiro. E também, ó, na Raul Alves, trânsito intenso, na José Pititinga, trânsito parado. E o Nescau nos enviou aqui um vídeo. Vamos aqui conferir aqui essa situação.
Alô, Nescau.
Acidente aqui próximo do terminal. O cara tá deitado lá no chão.
Aí, acidente próximo ao terminal. Ainda.
Terminal, qual terminal?
Agora aí deve ser um terminal de. Deixa eu ver aqui. Ô, Nescau, qual terminal?
Terminal.
Mande aí qual o terminal, viu?
Nos envia aí, viu, Nescau?
Nescau, para a gente poder sinalizar melhor aí para o nosso ouvinte.
Vamos lá, então. Então, ó, no acesso, né, da Avenida Santos Dumont, subida da ponte, tranquilo nesse exato instante. Já também uma movimentação maior ali após a Rua do Paraíso, na Avenida Raul Alves, nesse momento. Então, essa é a situação do trânsito nesse exato instante. E já em Petrolina, ali a Orla 2, né, sentido Orla 2 e 3, trânsito tranquilo nesse momento. Rotatória do Viaduto dos Barranqueiros, trânsito livre, e também o acesso à Avenida Guarapes, também trânsito livre. Enio?
8h32, intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo um azer.
Tá, aqui.
E o som que é novidade?
Que Deus concebe o nosso amor assim.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Qual é a boa na Bahia?
A boa é que a saúde da mulher é prioridade na Bahia, com melhorias na assistência materna e infantil, ações de saúde preventiva e mais especialistas nas unidades.
Faz diferença você ser bem acolhido.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres. Na atenção à saúde, no apoio à moradia, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia, do lado das mulheres.
Mês Internacional da Mulher.
Nossa força não nasce da dor, nasce da consciência de que merecemos respeito.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Aglaí. Tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetá e essa alergia desapareceu. Tem 5 anos.
Samba Caetá da Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei ouvido. Mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, Samba Caetá da Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição tradição de mais de 63 anos. Samba Caetada Carmel. Para esse, todo mundo tira o chapéu.
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
E de hoje. Tocam aqui. Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 37 minutos, agora 8h37. Vamos com ele falando de esportes aqui na Nova Cidade FM, Ranieri Alves.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Boa da tarde, temos um encontro marcado no Papo Esportivo Debate. Vamos debater as juazeirenses, preparando para estrear na Copa do Nordeste e também... Vamos falar do Campeonato Brasileiro e ainda da Libertadores, porque ontem conhecemos os adversários dos clubes brasileiros, não só na Libertadores, como na Sul-Americana. A gente destaca, então, dentro do Papo Esportivo, a partir de 13h. Mas por falar em Libertadores, os grupos que foram sorteados, atenção aí, Grupo A, Flamengo e Estudiantes da Argentina, o Cusco do Peru, Independiente Medellín da Colômbia. No Grupo B, Nacional do Uruguai, Universitário do Peru, o Coquinho Unido do Chile e o Deportes Tolima da Colômbia. No grupo C, o Fluminense, com o Bolívar da Bolívia, o Deportivo La Guaira da Venezuela e o Independiente Rivadavia da Argentina. No grupo D, Boca Juniors da Argentina, Cruzeiro, Universidade Católica do Chile e Barcelona do Equador. Grupo E, Peñarol do Uruguai, Corinthians, Santa Fé da Colômbia e o Platense da Argentina. Grupo F, Palmeiras, Cerro Porteño do Paraguai, Junior Barranquilla da Colômbia e Sport Cristal do Peru. No grupo G, LDU do Equador, Lanús da Argentina, Always Red da Bolívia e o Mirassol. No grupo H, Independiente del Valle do Equador, Libertad do Paraguai, Rosário Central da Argentina e Universidade Central da Venezuela. Então, os grupos da Libertadores, a gente vai destacar mais no Papo Esportivo a partir de 13h, hoje é o debate, falar mais dos grupos aqui dos brasileiros e também em relação à Sul-Americana, que também saiu aí a parte dessa questão de grupos, né? Tivemos ontem no Campeonato Brasileiro a equipe do Grêmio vencendo Vitória, jogando dentro de casa por 2-0, e o Flamengo goleando o Remo 3-0 no estádio do Maracanã. Esperou até mais, né? Mas está aí o Flamengo vencendo mais uma à frente do Leonardo Jardim. E o jogo do Corinthians com a Chapecoense, placar de 0-0. Lá embaixo da zona de rebaixamento, Internacional, Botafogo, Cruzeiro e o Remo, né? Agora o Remo é o Lanterna. E lá em cima, na parte dos quatro melhores, Palmeiras líder 16, segundo São Paulo 16, terceiro Bahia 14. E o Flamengo agora é o quarto com 13 pontos, entrando aí entre os quatro melhores. Quinto é o Fluminense com 13 pontos também. E aí vem uma sequência de clubes, mas destaque para o Coritiba, que hoje é o sexto lugar com 13 pontos. O Vitória, depois do resultado de ontem, continua em 13º com 7 pontos, mas vendo a zona de degola próxima, né? Porque aquele primeiro que tem é o Internacional, com 5 pontos dentro ali de uma zona de rebaixamento. O campeonato tem muita coisa para acontecer ainda e a gente vai destacar tudo isso aqui em nossa programação. Continue ouvindo Conexão Cidade.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM. Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 41 minutos, agora 8h41. Caleb Alencar, que ontem estava, foi para a Praia do Rodeador, é isso?
Ilha do Rodeador. Não exatamente para a ilha, para a comunidade Distrito do Rodeador. O pessoal confunde ilha com distrito. Eu fui para o Distrito do Rodeador.
A festa de São José.
Exatamente. A festa de São José é algo que realmente é uma cultura, é algo que é vivenciado ali todos os dias, mas na data especial de ontem houve uma procissão durante, ou melhor, pelas águas do Rio São Francisco, saindo aqui da Orla de Juazeiro. E a gente vê uma alegria da população ali da comunidade do Rodeadouro em festejar todo momento cantando, acompanhando